A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Você, empresário, já pensou em internacionalizar seu negócio? E você, ouvinte, já teve uma ideia de negócio que ultrapassava as barreiras geográficas do nosso país? Hoje a gente vai falar sobre a importância da internacionalização para os negócios. Calma que a gente já vai te explicar. Quem está comigo hoje é Rebeca Macedo, gerente do Centro Internacional de Negócios da FIENG. Ei, Rebeca, seja muito bem-vinda ao podcast Hora da Indústria.
Olá, Yara. É um prazer estar aqui com você novamente.
E quem também nos acompanha no papo de hoje é a Rita Albuquerque, que é coordenadora de qualificação da APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ei, Rita, seja muito bem-vinda ao papo também.
Oi, como vai, Yara? Tudo bom? É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar também a minha colega do Sim, a Rebeca Macedo. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo será ótimo.
Com certeza vai ser. Meninas, vamos lá para a gente começar aí pelo básico. O que é internacionalização na prática? É somente exportar e importar? É possível em todos os negócios, em todos os setores, em todos os países?
Então, a internacionalização de uma empresa, ela consiste na sua participação no mercado internacional, né? É uma oportunidade para que as indústrias se tornem ainda mais competitivas e, como você trouxe, ela vai além de somente exportar, importar. Existem diferentes formas, né, de inserção internacional, que vai desde uma comercialização de um produto até uma expansão internacional que a gente considera quando a empresa abre uma operação, abre uma filial, até mesmo um escritório de representação no exterior.
E em qual momento, assim, que vocês acham que as empresas começam a pensar sobre isso? Ou por aqui, né, a gente estava conversando antes, Rita, por aqui, muitas vezes as pessoas, os empresários, né, não costumam pensar muito sobre isso. O que vocês acham?
A questão da exportação, né, quando fala, né, a primeira coisa quando você pensa em internacionalização é exportar o produto, né, mas foi como a Rebeca comentou, né, é toda a operação que você faz com o mercado internacional, desde exportar um produto, mas também exportar um serviço, né, prestar serviço para alguma empresa no exterior, ou receber investimento de investimento estrangeiro no seu negócio, fazer parte da cadeia global. Então, assim, são várias formas de você estar presente, ter uma empresa internacionalizada. E o mais importante é que isso esteja no planejamento da empresa. Ela, quando ela pensa no seu negócio, ela pensa nessa estratégia de internacionalização, né? E é a partir disso que vai desenhando os caminhos para você chegar no mercado internacional. É possível ter isso presente para todos os setores, para empresas de todos os portes, né? Como, por exemplo, pequenas empresas. Às vezes, as micro e pequenas acham que a exportação é só para grande, mas não é, né? Você fazer uma venda de um par de sapato para um cliente nos Estados Unidos, isso já é uma exportação. A gente não fala só em container, né? A gente fala em produtos com valor agregado e que possam aí competir de igual para igual no mercado internacional.
E você falou uma coisa interessante também. Eu não sabia que receber investimentos, por exemplo, era considerado internacionalização também. Nesse caso, deve ter muita startup também, né, gente?
Sim, bastante, né? A Apex Brasil mesmo, a gente trabalha com promoção de exportação e atração de investimentos diretos. E a startup também, elas são beneficiadas com vários programas da Apex. São vários serviços e vários programas que a gente oferece para as empresas brasileiras interessadas no mercado internacional. E por isso que eu te falo, né? Tem que entender que é um caminho possível para todas as empresas brasileiras. Tendo, sim, diferencial, competitividade, brasilidade, qualidade. São vários critérios que são avaliados. Você tem que ter realmente uma preparação para entrar no mercado.
E existem formas diferentes de exportar, gente? Porque eu vi alguma coisa mais ou menos assim, forma direta, que é feita pela própria empresa internacionalizada, com total controle de todo o processo, e indireta, que é feita através de intermediários, que podem ser empresas comerciais ou trading companies, por exemplo. Faz sentido a gente falar disso também?
Eu acho que para facilitar, né, o entendimento do nosso público, é a diferenciação e a identificação de suas vantagens, né? Quando você tem uma exportação direta, a empresa ela precisa dominar sobre o assunto, ela precisa de controlar, ela tem maior controle sobre o seu produto, sobre a operação que ela está fazendo e principalmente responsabilizar por todo o posicionamento naquele mercado que ela tiver sendo inserida, né? E já na indireta, a gente tem um custo operacional menor, porque existe, né, um investimento da contratação desse intermediário, mas toda a responsabilidade da gestão desse processo da operação fica a cargo desse representante, né, seja uma comercial exportadora ou uma trading company. No caso, a empresa ela precisa optar em uma dessas opções aí de operação, e isso vai depender da estratégia da alta direção da empresa, de como que ela quer conquistar esse mercado internacional, né? A forma como ele quer fazer essa operação do comércio exterior.
Como a Rebeca falou, né? Depende muito da estratégia da empresa. Aí a gente volta lá no início, né? Como a empresa quer entrar no mercado internacional. Acontece, é muito comum as empresas começarem por exportação indireta, né? Onde você tem aí um parceiro que vai te ajudar a trabalhar mercado e tudo. Depois que a empresa se sente seguro nessa parte, compreensão maior de como é se posicionar no mercado internacional, elas assumem, né, suas exportações, aí criam seus departamentos, né? Tem aí uma pessoa para tratar diretamente com o comprador, que foi como a Rebeca colocou, né? Quando você faz uma exportação direta, você tem um domínio total da estratégia. É como eu quero me posicionar, qual é o meu produto, como é que eu vou falar com esse comprador internacional. E exportação indireta é quando você precisa desse auxílio, né, de uma comercial exportadora. Então, são caminhos, não são excludentes. Eles podem ser complementares também. Ou podem ser feitos ao mesmo tempo. Né? Eu conheço vários empresários que trabalham exportação direta e exportação indireta, né? Então, isso é possível fazer também, mas tudo vai depender dessa visão, desse posicionamento da empresa, de ver a exportação como uma estratégia de negócio, e não como um caminho para um momento específico muito pontual, que aí ela não se sustenta, né? Então, eu estou com excedente em produção, então agora eu vou tentar arrumar um comprador em outro país para eu mandar minha produção. Não é isso. A estratégia da exportação é você entender e definir esses caminhos.
Eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão do planejamento, né, de fazer parte mesmo da estratégia da empresa, porque eu até imagino que possa acontecer assim também de uma microempresa, por exemplo, ter um produto e aquela estratégia não está traçada lá no início, mas de repente ela vê que pode ser um bom negócio, né? Como você disse, o planejamento, nesse caso, é o melhor caminho. Mas, assim, quando que é uma boa ideia, gente, exportar? Por que exportar, né? A gente está falando de tantos produtos, gente, antes de começar a gravar, né? Eu falando do açaí, do pão de queijo, do café. Os produtos brasileiros, né, e mineiros, eles têm um valor muito grande lá fora que a gente nem imagina, né? Vocês acham que isso faz parte, assim, da explicação de por que exportar?
O empresário, ele deve encarar a internacionalização como uma grande oportunidade, como eu já até comentei, né? Ao se internacionalizar, a empresa automaticamente ela adquire um diferencial de qualidade, de competência, porque ela vai ser ali a precisar adaptar, né, os seus produtos, as suas embalagens, as exigências técnicas, né, e os padrões do mercado internacional, do seu cliente no exterior. E aí atingir aí ganhos de competitividade automaticamente, né? A sua rede de contatos também com bancos, com possíveis fornecedores de matéria-prima, por exemplo, clientes, isso tudo reflete também de forma positiva até mesmo nas suas operações para o seu mercado interno, né? Ao exportar, você ganha, você melhora até a sua imagem com os seus clientes. Então, a FIENG acredita de que é realmente uma grande oportunidade, por isso a gente tem aqui, né, como estratégia, como objetivos estratégicos da empresa, apoiar esse processo de internacionalização para a indústria mineira.
Em complementação ao que a Rebeca falou, né, além do aumento da competitividade, do ganho de imagem, eu colocaria também a questão da redução da dependência do mercado interno. Algumas vezes o mercado não está tão aquecido internamente, então você, tendo uma estratégia de exportação, você consegue equilibrar. E você tem a diminuição de carga tributária também, né? A empresa que exporta um bens em especial tem vários benefícios, e principalmente de exportação direta, né? Então você também tem ganho na carga tributária. Fora, como a Rebeca bem colocou, a questão da competitividade, né, e do ganho de imagem também, que eu acho que são super importantes a gente trazer para a discussão.
Sim, achei muito interessante. Nunca tinha, eu não sabia, né, eu desconhecia realmente, assim, quantos pontos positivos existe aí quando uma empresa coloca em prática, né, esse planejamento de exportar.
Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com um empresário também, que ele desenvolveu um produto muito inovador, bem diferenciado, e ele comentou comigo, ele falou assim, hoje eu não me preocupo mais com o meu concorrente da esquina, né? Me preocupo com o meu concorrente mundial. Então, ele já tem alguns mercados que ele já fornece seu produto, e ele está sempre buscando, né, inovação para manter esse mercado. Então, você tem esse aumento de competitividade das empresas, que é uma coisa incrível, né? Tem também uma questão que eu gosto muito de trazer, principalmente a gente que acompanha as empresas menores, né, que começam a caminhar aí para essa questão da exportação, é o impacto, a internacionalização como um impacto de desenvolvimento regional. Então, você imagina, a gente teve casos bem interessantes que até mesmo durante a pandemia, as empresas que não tinham pensado em exportar, né, se qualificaram para exportação, logo em seguida já fecharam o negócio e conseguiram se manter, né, num período de crise, num período onde você tinha uma instabilidade muito grande de consumo de tudo, né, que foi a pandemia, acho que marcou todo mundo. E a gente viu que muitas empresas, elas conseguiram, inclusive, aumentar o seu faturamento. Por quê? Porque eles passaram a entender a exportação como estratégia. Elas passaram a ver, não, 80% é mercado nacional, 20% é mercado internacional. Só que isso foi aumentando. Ah, hoje eu tenho 30% do meu faturamento, 40% do meu faturamento para o mercado internacional. E tem empresas que viraram, e hoje a grande parte da produção já é destinada para o mercado internacional. São casos, assim, muito interessantes, histórias que a gente escuta que são bem interessantes.
Em complemento ao que, a Rita está trazendo, tem um ponto que é muito interessante, que é a questão do impacto dentro da equipe interna, né? Essa experiência, esse contato com o mercado internacional, quanto que isso pode trazer de forma positiva no aperfeiçoamento da equipe interna da empresa, né? A partir do momento que você tem que adaptar o seu produto, fazer uma nova embalagem, traduzir a sua embalagem e comercializar o seu produto em outros idiomas. Então, isso também é uma grande vantagem para a empresa que decide se internacionalizar.
Eu tô vendo muitas vantagens aí pelo que vocês estão falando, assim. Eu tô achando muito interessante, porque essa ideia de que só empresa grande faz exportação, eu acho que é meio comum, né? Não sei se vocês trabalham mais com isso, com certeza não tem essa ideia, mas a gente, né, acaba achando que para exportar a empresa tem que ser grande, é só produto que já de repente está muito bem colocado no mercado. É claro que, né, gostei desse posicionamento que vocês falaram aí de planejamento, de estratégia, mas essa ideia de desmistificar isso também é muito interessante, né, gente? Às vezes um negócio menor tem super potencial para fazer negócios lá fora também, né? Queria trazer uma questão, até que a Rita falou da pandemia, para a gente falar sobre o câmbio, gente. Faz sentido agora pensar na internacionalização do negócio como sendo uma boa oportunidade com um câmbio mais alto, como está?
Cara, a questão do câmbio, assim, sempre faz sentido, né? Porque você, é só fazer uma comparação, quanto custa real, quanto vou ganhar em dólar ou euro, qualquer outra moeda. Então, isso, mas falta falar, não pode ser tido como a única razão, tá? Acho que isso tem que estar dentro do planejamento da empresa, fazer uma formação de preço, né? A Rebeca, a Confederação Nacional das Indústrias, as federações, elas fazem um trabalho muito legal de formação de preço. Então, assim, você tem que entender, né? E colocar tudo no papel, colocar tudo no planejamento. Então, assim, é um dos motivos? Sim, faz sentido. Mas não é só isso. Eu acho que tem toda uma estratégia por trás, todos os elementos que trazem aí para que os empresários...
Não dá para pensar só nisso, né? Tipo, ah, o campo está alto.
Não, eu acho que não. Foi o que eu falei. Não adianta, ah, eu estou com uma produção que está excedendo, ah, eu posso ganhar X aqui, eu posso... Entendeu? Não é isso. Não é uma coisa... de momento, é uma coisa planejada, é uma coisa pensada, é uma coisa que precisa ser avaliada.
Yara, você falou sobre a pandemia, né? Um dado importante, olhando os números de Minas Gerais, né? A nossa balança comercial no ano passado demonstrou, inclusive, que a gente teve um superávit, né? Então, histórico, inclusive. Houve um recorde das nossas exportações no valor de 38 bilhões de dólares, né? O que, que aconteceu, olhando um pouquinho aqui para Minas Gerais, é de que, e assim, não só Minas Gerais, mundo, né, os padrões de consumo e de produtos que surgiram ou aceleraram a partir da pandemia, houve um momento de que foi uma oportunidade de recuperação e crescimento das empresas e também através da internacionalização. E esse número traz isso, né? Então, a gente teve, assim, trazendo case para vocês, a gente teve empresa, por exemplo, de Divinópolis, que tem um histórico aí, inclusive cliente do PIX, do segundo ciclo, uma empresa que a tradição é até hoje, né, fabrica camisetas masculinas, mas durante a pandemia se reinventou, ampliou seu portfólio de produtos, passou a exportar aventais e máscaras, né, itens aí necessários no combate da pandemia, e foi realmente um sucesso, né? A visão, o que a gente falou aqui sobre oportunidade, mas também de liderança, de planejamento estratégico, é fundamental ao identificar, ao escolher a internacionalização.
Você trouxe algumas coisas que eu acho muito interessante. O empresário, ele tem que estar preparado para tudo, né, gente? Se a gente for avaliar, assim, porque, claro, planejamento é o mais importante, mas às vezes eu sinto que, pelo que eu escuto, né, surgem oportunidades que são ali do momento, né? A pandemia foi o momento que a gente mais viu aí as pessoas se adaptando, né? O empresário em si, ele tem que estar preparado ali para ir dançando conforme a música, né?
Até pegar o gancho, Yara, e até o que a Rebeca comentou, né, dessa empresa que passou pelo segundo ciclo do PX em Minas, né? O empresário foi isso, né? Ele, acho que ele tem um desafio de todos os dias, né, trazer soluções para manter realmente seu negócio rodando, né? Acho que isso é um grande desafio. E acaba muitas vezes que acho que ele deve se sentir muito solitário, sendo que a gente tem várias formas de apoiar os empresários, né? Uma das iniciativas da Apex Brasil, por exemplo, é o PX. Como a Rebeca comentou, que é um programa para qualificação, um programa de qualificação para exportação. E a Apex já trabalha com o programa desde 2008 em todo o Brasil, em especial em Minas Gerais. A gente tem uma parceria muito boa com a FIENG, né? A gente, desde 2008, somos parceiros da FIENG no programa de qualificação. A gente já, desde 2008 até 2021, a gente já qualificou mais de 4 mil empresas em Minas com esse viés de exportação, né, de internacionalização. E agora, né, Beca, a gente está iniciando um novo ciclo, nos unindo novamente, né, FIENG e Apex, para apoiar esses empresários, né, que estão aí buscando alternativas, caminhos, pensando em como sobreviver no mercado, e a gente traz o mercado internacional como uma opção que é real, que é viável, né, para que isso também faça parte da estratégia. Então, a gente tem essa parceria, iniciou essa parceria no final de 2021, e a gente vai ficar aí junto até 2023, trazendo mais mais um serviço disponível para os empresários, para que eles realmente comecem a planejar sua entrada no mercado internacional, comecem pela qualificação, para que essa entrada seja feita de uma forma planejada e segura, né? Por que a gente sempre trabalha com essa questão do planejado e seguro? Porque os desafios, se é para o mercado internacional já é grande, para o internacional ele não é diferente, mas ele é possível, né? Você vai precisar entender melhor alguns conceitos, né? Algumas relações, mas a gente está aqui disponível para fazer esse apoio, para dar esse apoio. E o que a gente fica mais feliz é ter a FIENG como aí o nosso principal parceiro em mim, né, para o estado de Minas.
O Rebeca, você estava falando do recorde, né, no âmbito de exportações, me lembrou aqui a Expo Dubai, né, que recentemente, a Expo Dubai, para quem não sabe, né, é uma exposição mundial. A FIENG esteve, né, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, CBMM, Gerdau, Codenge, Itacon e Sebrae, e levaram a maior delegação de todas ao evento. Você esteve lá, né, Rebeca?
Sim, estive sim.
Quais foram os resultados aí desse tipo? Aliás, quais resultados desse tipo de evento? A gente está falando muito de mercado internacional, a gente vive num mundo hoje totalmente globalizado, né? Pensando nisso, assim, quais resultados esse tipo de evento da proporção da Expo Dubai traz para os negócios de exportação e importação, especialmente aqui em Minas?
Essas iniciativas, né, Yara, elas são importantes no processo de internacionalização, né? Trazendo um pouco sobre o que foi essa missão aos Emirados Árabes, essa iniciativa que a FIENG organizou, né? A gente realmente, como você trouxe, foi a maior delegação empresarial da história da FIENG, né, foram 225 participantes só de Minas Gerais, né, a gente conseguiu fazer um resultado muito positivo, onde a gente disponibilizou uma programação intensa para os empresários, uma imersão realmente em temas importantes, inclusive de eixos que foram da Expo Dubai, que foram mobilidade, sustentabilidade e oportunidade. É importante trazer a importância da APEX, da agência, dentro dessa exposição, que, se eu não me engano, é a terceira vez que a APEX é a responsável por toda a gestão lá e construção do Pavilhão Brasil dentro dessas exposições universais. A nossa ação teve a presença do governador Zema, que cumpriu uma agenda importante de atração de investimentos para o nosso estado, que é aquilo, inclusive, que a Rita trouxe, né, que faz parte da internacionalização, né? No âmbito federal, a gente teve a presença do presidente Bolsonaro, vários ministros de Estado que prestigiaram iniciativas exclusivas que foram coordenadas pela FIENG. E a nossa, além dessa programação empresarial, que a gente organizou visitas técnicas, importantes polos industriais de inovação, seminários, né, trazendo quais são as oportunidades com esse mercado importante dos Emirados Árabes Unidos, quais são os setores mais relevantes, por exemplo, quais são as formas de comercializar com esse mercado. A gente também trouxe alguns encontros aí também de matchmaking, né, de rodadas de B2B, reuniões de B2B. Então, além dessa programação, como eu mencionei, a FIENG, em parceria com a APEX, em parceria com os parceiros que foram o governo de Minas, como você mencionou, Yara, o governo de Minas, CBMM, a Gerdau, Codenge, Itacon e Sebrae, a gente organizou uma exposição de 13 dias dentro do Pavilhão Brasil, né, onde a gente recebeu aí 55 mil visitantes. Esse foi um resultado também muito importante, onde a gente se posicionou. A gente teve a oportunidade de posicionar Minas Gerais não só como um destino favorável para turismo, mas também para negócios, onde a gente tem produtos relevantes para o mercado consumidor internacional e também um estado aqui preparado e interessado em receber investimento internacional. Além disso, a nossa expectativa, né, em termos de expectativa, a gente está prevendo um aumento de 30% das relações entre Minas e Emirados. A nossa ação A gente conseguiu realizar 760 contatos para as empresas mineiras que estiveram lá presente, que apresenta uma expectativa de negócios na ordem aí de US$50 milhões nos próximos 12 meses. Então, foi muito positivo. O balanço é de que foi muito positivo e a gente pretende aí organizar novas ações para esse ano.
Eu queria até parabenizar, viu, Rebeca, a FIENG, né, pela essa iniciativa na Expo Dubai, né? É, como eu falei, a Apex ela tem várias iniciativas, desde qualificação até promoção comercial. No caso da Expo Dubai, sim, é a terceira vez que a Apex assume, né, a coordenação do Pavilhão Brasil em exposições universais. A primeira foi em 2010, em Xangai, depois veio Milão, né, em 2015, e Expo Dubai, que seria 2020, né, que acabou por conta da pandemia, chegando a 2022. Mas sim, a Apex tem assumido, né, a organização do Pavilhão Brasil nas exposições universais, que é uma oportunidade do Brasil como todo mostrar suas potencialidades. E a participação direta, como o FIENG fez, né, uma organização, uma estratégia do governo, junto com a federação, levando empresários, isso beneficia bastante e abre possibilidades aí voltadas para a potencialidade do Estado. Né. A Expo Dubai é uma exposição muito, muito diferente, né, é uma exposição que é uma ação de promoção comercial que dura 6 meses, e ele está entre, desde 2010, pelo menos, né, é um pavilhão que está entre os 5 mais visitados, né, e já recebeu mais de 1 milhão de visitantes do mundo todo, agora, né, dessa Expo Dubai. São números muito grandes, né, e que beneficia aí o ambiente de negócio brasileiro também, quando você tem, como a Rebeca falou, uma exposição de 13 dias, com a presença do Estado aí tão forte como foi na programação. É a oportunidade mesmo de mostrar vários aspectos do Brasil como um país desenvolvido, potência sustentável, né, inovadora, entre outros, que aí atrai não só para gerar negócios, né, fazer venda, mas também atrair investimentos. Os parabéns aí pela atuação.
Bom, gente, agora, sabe o que eu queria saber para a gente fechar aqui? A gente falou muito já sobre as vantagens, sobre o que é preciso, de repente, por onde que o empresário começa, falamos bastante sobre planejamento, sobre estratégia. Vamos lá, de repente o empresário, né, está aí escutando o episódio e ficou interessado. O que ele precisa saber de fato, gente, se ele quiser internacionalizar o negócio? Como que acontece, né, o planejamento de uma empresa que já decidiu se internacionalizar? Acho que é a oportunidade aqui de a gente deixar o passo a passo mesmo, sabe? Inclusive do trabalho mesmo da FIENG com a Apex.
A FIENG ela tem uma área internacional, já com 20 anos de trajetória, chama Centro Internacional de Negócios. Então, a empresa que se empresa mineira, né, interessada em se internacionalizar, é importante receber todo o suporte que a gente tem, né, a gente tem um portfólio aqui de produtos e serviços, temos soluções estruturadas, que é a forma como a gente se apresenta para a indústria mineira, através de uma trilha da internacionalização, que vai desde o básico, desde uma formação de preço, um conhecimento mais aprofundado sobre mercados potenciais, estratégicos, internacionais, e iniciativas, por exemplo, como promoção de negócios, emissão de documentos necessários no ato do comércio exterior, da operação do comércio exterior. E com isso, né, a gente destaca também a nossa parceria já a longo prazo com a Apex, onde a gente tem convênios para iniciativas, né, organização e realização de iniciativas de promoção de negócios, que faz com que a gente entregue mais, né, a gente otimize aqui a nossa entrega através dessa importante parceria com a agência. E, em especial, como eu comentei até, né, trazendo um exemplo de case de sucesso aqui, mas a gente está muito feliz com a assinatura, né, do convênio para a execução do PIX, que é um programa magnífico, um programa de qualificação, realmente, de preparação para a empresa para exportar. O foco é uma metodologia incrível E a gente tá bastante aqui feliz com a capacidade, a possibilidade de fazer essa entrega para a nossa indústria. E que tem total sinergia com os serviços já ofertados pelo Centro Internacional de Negócios.
É isso mesmo, assim, é muita informação, né, Yara? Mas eu ia muito nessa linha da Rebeca, assim. Eu acho que pode nos procurar, né, empresas, porque o Centro Internacional de Negócios tem várias coisas, né, para as empresas mineiras, e aí a gente vem para agregar aí esse portfólio do SIM, né, com essa parceria que não é de hoje. A gente tem se unido para qualificar as empresas para exportação, né, então a gente também está bem radiante com esse trabalho. A meta são 375 empresas em Minas, né, em todo o estado, né, com núcleo em Belo Horizonte, núcleo em Uberlândia. A gente vai fazer um trabalho voltado, né, mais focado, né, não só, a gente continua atendendo empresas de todos os serviços, de todos os setores e de todos os portes, né, mas em especial em Minas a gente vai ter um atendimento diferenciado para as empresas de serviços e agro, né, principalmente dos setores de lácteos, cachaça e cafés especiais. Isso tudo em parceria com o FIENG. Né? Eu acho que o recado, depois desse bate-papo todo que a gente teve para o empresário, aí falando, né, para o empresário, exportar é possível, né? Você não está sozinho nesse caminho, e conte com a gente para iniciar aí, entendendo o que é o mercado, aí convidando para participar da qualificação. E cada passo, cada conteúdo trabalhado, cada interação que a gente faz, cada visita, a gente vê uma ampliação de horizonte, sabe? A gente vê uma transformação muito interessante nessa visão empresarial. Ela tem realmente uma ampliação dos empresários perceberem que sim, é possível, que isso pode fazer parte da realidade deles. Acho que fica aí como mensagem final para que nos procure, né?
E como que podem te procurar, gente? Vocês querem deixar o contato, o site?
Contato com a Apex, pode mandar um e-mail para apexbrasil@apexbrasil.com.br, né? Qualquer solicitação que é feita é dado encaminhamento interno. Se é qualificação, se é ação de promoção comercial, se é uma startup, se é, né, se tiver qualquer demanda em relação ao comércio internacional, podem mandar para esse e-mail, né, que internamente a gente dá andamento. Especificamente sobre a qualificação também, pode até colocar interessado no PEX ou interessado nos programas de qualificação, que isso é dado andamento interno.
Nós temos o site da FIENG, www.fieng.com.br, o telefone 31-3263-4726 ou o e-mail sim@fieng.com.br.
Muito bem, Rebeca, Rita, quero muito agradecer a presença de vocês. Acho que a mensagem ficou muito clara, viu, pessoal? Acho que só da gente passar essa mensagem mesmo, de que é possível exportar mesmo, né, as pequenas e médias empresas, já é muito bom, né? Acho que quem escutou entendeu certinho. Muito obrigada, viu, Rebeca?
Imagina, Yara, sou eu que agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Coloco o Centro Internacional de Negócios da FIENG à disposição de todos vocês. E muito obrigada, Rita. Foi um prazer estar aqui com você, dividindo aqui esse momento, viu?
Ah, o prazer foi meu, viu? Yara, muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo. Rebeca, eu fico muito feliz, né, de encontrá-la, reencontrá-la, apesar de a minha equipe encontrou com você há 2 semanas, mas eu tenho certeza que a gente vai ter várias oportunidades ao longo desse novo ciclo do programa do PEX. E em abril acho que a gente vai se encontrar presencialmente, acho que vai ser muito bom. Um prazer, gente. Obrigada pela oportunidade.
Que vocês duas continuem auxiliando aí mais empresas a terem mais produtos mineiros lá fora, mais serviços também, enfim, muito obrigada.
Muito pão de queijo, cachaça.
Muito café. Pois é. Produto mineiro não falta, né, gente? Então, que a gente realmente veja cada vez mais. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade, no www.fieng.com.br. E não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.